palavra, quis fazer um gesto, um abraço, um compasso.
Está a começar mais um programa Satis de Informação da Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira, comentário de análise do Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, muito bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes em Angola e aqueles que vivem também da diáspora. Vamos então dar início a este programa.
A empresária Isabel dos Santos foi constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol. Anunciou esta quarta-feira, dia 22 de janeiro, à Procuradoria-Geral da República. O anúncio foi feito pelo Procurador-Geral, Hélder Peter Gross, em conferência da imprensa em Luanda. Enquanto isso, o General Peter Gross vai encontrar-se esta quinta-feira com a Procuradora-Geral da República Portuguesa, a magistrada Lucília Gago. A reunião é a primeira desde que foi conhecida a investigação Luanda Leaks, na qual é revelado que a empresária angolana Isabel dos Santos desviou alegadamente milhões de dólares para o Dubai. Também Isabel dos Santos vai deixar de ser acionista no Eurobic. Em comunicado, o banco explica que a operação de alienação da sua participação já foi iniciada e que a sua saída decisiva vai concretizar-se o mais breve possível. Sendo assim, a empresária angolana renunciou ao exercício dos seus direitos de voto e, consequentemente, todos os administradores não executivos que exercem funções na estrutura da gestão do universo. E a engenheira Isabel dos Santos apresentaram renúncia aos seus cargos no Aerobico como efeitos imediatos a venda dos 42,5% que tem no antigo BPN, que tem no antigo BPN, está a ser negociada. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Muito bem. Este é um dos temas que vamos falar de Luanda Leaks e de Isabel dos Santos. Para atualizar os nossos ouvintes, ainda hoje o Grupo Sonae, que é parceiro em 50%, Isabel dos Santos também 50%, na empresa de telecomunicação NOS, os três administradores não executivos, com a gestão executiva está nas mãos da Sonae portuguesa, não é? Tiveram uma reunião interna num setor de ética, e esses três administradores, sendo a tal amiga Paula de Isabel dos Santos, que também é erguida em Angola, esses três administradores renunciaram. Por isso, Isabel dos Santos, neste momento, na NOS, onde ela tem uma grande representação e um peso também como acionista, os seus administradores renunciaram. A CMVM, que é a entidade que regula a Bolsa em Portugal, por isso todas aquelas empresas que têm ações em Bolsa e os seus acionistas, anunciou que as auditoras internacionais da Deloitte, PwC e outras, quatro, que são entendidos como facilitadores e tinham por obrigação ver as contas e até aparecer este escândalo, sempre disseram que as contas estavam muito bem e que acompanharam durante estes anos a empresária Isabel dos Santos, vão ser chamadas para prestarem declarações e, por isso, serem investigadas na base das provas que, tanto, vão ser recolhidas. Por isso, isto para verem a evolução. O procurador acabou angolano, reuniu-se durante pouco mais de uma hora com a procuradora portuguesa. Não houve declarações após essa mesma reunião. Posto isto, vamos então entrar nos nossos comentários. Eu começo por dizer que em Portugal, neste contexto atual, estamos a falar hoje, não há nenhum processo jurídico. Por isso, estamos a falar de uma Isabel dos Santos, por exemplo. Se pegarmos neste aspecto de que ela antecipou-se à posição do supervisor do Banco de Portugal, abdicando do seu direito de voto de detentor de 42,5% de ações que tem no Eurobic, em Angola é BIC, não é? Mas em Portugal é Eurobic. E que anuncia o Eurobic que está à venda essas mesmas ações e que se calhar se vai ser rápido essa mesma venda, se calhar porque já terá algum comprador em vista. E gostaria também de informar neste comentário de que se isso acontecer com rapidez, antes de haver uma intervenção de cariz jurídico, este dinheiro desta venda destas ações de Eurobic vão direitinhos para o bolso da Isabel dos Santos. E isso será um benefício do prevaricador que realmente acaba por sair de bolso cheio depois de tanta situação. Por isso, não sabemos qual foi a troca de impressões que o PGR angolano teve a falar com a PGR portuguesa, mas seria não só a relação ao Eurobic, mas esta situação do Eurobic é aquela que está de avanços mais rápidos de acontecer. Uma venda das suas ações sem haver uma oportunidade, por instrução ou por pedido do PGR angolano, quando ele chegou a Portugal, disse que vinha fazer vários pedidos, seria para, de alguma maneira, arrestar, congelar, de maneira, por exemplo, a polícia entrar e fazer uma colha de bens, de forma que estas ações não fossem tão rapidamente vendidas, porque se forem vendidas, realmente a detentora, a empresa onde está, porque temos que ver também esta situação, há poucos bens que estejam em nome de Isabel dos Santos ou do marido. Normalmente os detentores desses bens e valores e ações são empresas que estão em paraísos fiscais, ou no Dubai, ou em Malta, seja onde for. Por isso, juridicamente é preciso comprovar, e daí os facilitadores, os escritórios advogados servirem como testemunhas a dizer: não, esta empresa eu fiz como advogado, com base numa procuração, fui ao Dubai, registrei no nome tal, por isso os nossos ouvintes vieram. Que processo jurídico mesmo, só mesmo em Angola. Por isso este do Andelix tem várias vertentes, não é? Agora, falando um pouco sobre Angola, já falamos no programa anterior, mas podemos complementar esta informação. No programa anterior foi na base do arresto que foi feito em finais de dezembro do ano passado. E era um processo civil, não é? Aguardar o processo principal. E como garantia, se fez o arresto perto de um pouco mais de US$ 1 milhão para a Procuradoria, em nome do Estado, garantir meios de pagamento que o Estado angolano está a reivindicar. Entretanto, entendeu a Procuradoria a avançar, como diz o nosso tema, com arguídos, não só ela, como também, por exemplo, também demitiu-se ou renunciou o presidente de origem portuguesa do BFA, também isso aconteceu mais em Angola. Aí pode acontecer todo um domínio jurídico nas mãos dos angolanos. Estamos em Angola. Isabel Santos anunciou em comunicado hoje, da parte da tarde, que vai, com os seus advogados, vai defender-se mediante estas acusações que agora constam e que está como arguída, e por isso vamos aguardar por essa situação. Por isso, os nossos ouvintes têm que ver que há uma situação em Angola, há uma situação em Portugal. Que dos bens há uma empresa, EFASEC, em que ela é sócia maioritária, é uma empresa portuguesa de alta tecnologia e que é conhecida em Angola, porque também está em Angola, EFASEC, e que estrategicamente Isabel dos Santos quis ficar com a EFASEC e por isso meteu também como sócia a IEND, que entretanto, ao que parece, também já saiu. Para ela ficar com a EFASEC, houve um consórcio de bancos portugueses que financiaram, digamos, essa posição, seria para negócios estratégicos na área da energia, barragens, todos aqueles equipamentos necessários, por isso a EFASEC poderia ser um potencial fornecedor. Digamos que num universo de empresas que Isabel Santos tem ações e é detentora de ações, quer direta, quer indiretamente, aquela que resulta de maior preocupação para os portugueses, nomeadamente os trabalhadores da IFASEC, que tem cerca de 1.700 trabalhadores, é realmente esta situação, não é? A IFASEC é uma empresa que já tem 30, quase 30 e tal anos, já passou por altos e baixos, já teve situações muito difíceis, já esteve quase a ser encerrada há uns anos atrás, por isso vai perder realmente, provavelmente, o mercado angolano na perspectiva da acionista Isabel dos Santos. Falando na Unitel, a Unitel, para os nossos ouvintes terem uma percepção, foi o primeiro grande negócio de Isabel dos Santos e era das empresas que há uns anos atrás foi considerada das mais rentáveis em termos de até distribuição de dividendos do mundo. Só que ela também aí falhou os seus parceiros, nomeadamente a PT Portuguesa, a Oi, que agora é acionista da Unitel, também com problemas em tribunal, que acabou por ganhar por não receber dividendos, e que foi a partir da Unitel que grande parte do dinheiro para criar este império que a Isabel dos Santos utilizou, ou seja, a Unitel emprestava dinheiro de uma maneira mais favorável que os próprios bancos e depois dinheiro esse que passava para as tais offshores e depois servia também para investir. É interessante que este Luanda Leaks centralizou-se na Isabel dos Santos. Mas aquilo que os angolanos e que a sociedade civil angolana exatamente pretende, quer dos responsáveis judiciais, jurídicos, da Procuradoria, em última instância também do Executivo angolano, do Presidente João Lourenço, é que existem mais pessoas, não é? Há aí para aí sempre uma lista de 70 e tal nomes, ou 90 e tal nomes, mas acho que é 73 ou 74 nomes de altas personalidades expostas politicamente que em Portugal e em outras partes do mundo fizeram saídas de dinheiros de Angola, divisas de Angola e usaram em proveito próprio tudo isso. E essas pessoas também não são faladas, mas é de todo conveniente que o verdadeiro combate à corrupção venha também atingir essas mesmas pessoas, não é? E no que diz respeito a Portugal, algumas são muito conhecidas pelos próprios sinais de riqueza que expuseram-se e que toda a gente viu.
Carlos, dá-se a hipótese de, por exemplo, Isabel dos Santos, a semelhança do que fez, digamos, há tempos atrás, anos atrás, quando estava sob escrutínio a nível internacional, mudou não só o nome da sua companhia diamantífera, mas também como de tutela para a sua mãe. Pode-se dar aqui também este caso dela, por exemplo, vender a sua, passar a tutela das suas ações para a sua, para a mãe, ou para o marido, ou para os filhos, ou para terceiros?
Bom, ela, por mal de fazer isso e tudo aquilo que lhe passar pela cabeça, principalmente aquilo que os advogados que ela contratar e tem dinheiro para contratar, grandes escritórios de advogados a nível internacional e não só portugueses, podem magicar, criar esquemas. Aliás, todo este império, toda esta fortuna, fez um levantamento de cerca de 400 empresas, não é? Em, todas elas quase em offshore, se não mesmo a totalidade. Por isso, a nível do direito, quando está-se a perseguir um devedor, os seus bens, de nada vale pôr em nome dos filhos, de um amigo, de uma amiga, porque desde que se prove de que houve, e, efetivamente, o propósito de não pagar, pôr em nome de outrem, a justiça anula pura e simplesmente esse negócio, e isso em qualquer parte do mundo, não só em Angola, como também em Portugal. Agora, quando se fala que se pode chegar ao ponto de um mandato internacional de captura, porque estamos agora a falar de um crime, não é? Mesmo aí há grandes possibilidades de ela não ser perturbada, porque ela usa o seu passaporte russo, não é? Embora tenha nascido em Pampulha, Azerbaijão, uma coisa assim, mas usa essa nacionalidade e já comprou, ao que parece, nessa localização geográfica na Rússia, uma grande empresa na área multimédia, telecomunicações. Por isso ela já está a prevenir há muito tempo, e grande parte da sua fortuna, obviamente, que está fora de Angola. Por isso, nós não sabemos, e são coisas que vão demorar muito tempo. É uma percepção que os angolanos têm que ter. A nível internacional, em Angola, talvez ande mais rápido, e pior para ela que pode acontecer é depois tudo aquilo que foi arrestado, o Estado angolano nacionalizar e chamar a si a gestão desses mesmos bens. Depois vamos ver o que é que vai acontecer dessa gestão com os trabalhadores de cada uma dessas empresas. Por isso, ela dificilmente regressar a Angola, não vai regressar. Embora José dos Santos, curiosamente, num fecheiro áudio e numa pequena entrevista que deu nas redes sociais, ela dizia, curiosamente, para o conselho que dava a irmã Isabel dos Santos era para ela pegar, por exemplo, 75 milhões de dólares e fazer uma grande universidade internacional com protocolos do Erasmus, ou então um grande hospital para benefício do povo angolano, dessa forma ultrapassar, se não na totalidade, parcialmente, esta situação. Foi uma proposta muito curiosa que, ao fim do dia, José dos Santos fez e que também se ouviu.
Mas, Carlos, poderá ela fugir para a Rússia se tudo começar a esquentar?
Bom, nós não sabemos se ela já não estará na Rússia, se está no Dubai, está no Dubai, também está protegida, não é? Porque vou viajar. Agora, o que ela não pode é viajar muito, porque ou vai para a Rússia e fica por lá, e a partir de lá cria outro império, não é? Desde que não se meta na política russa, ou com Putin, ou seja, como for, que esses aí que se metem com ela acabam todos na cadeia e perdem a fortuna toda, como se vê e como se sabe. Ela não pode circular por outros países do mundo. E repara-se que nesta conferência de Davos, de que ela participava porque a Unitel financiava a própria, era um dos financiadores desta conferência de Davos, que a repudiou, que já não a convidou. Também, diga-se de passagem, grande parte daqueles indivíduos que aterram em aviões particulares e tudo mais são indivíduos que não pagam impostos porque as suas próprias fortunas e empresas estão em offshores. Por isso, Isabel dos Santos não é exemplo único neste mundo financeiro de grandes impérios. Existem outras nacionalidades, outras pessoas, noutros países, a fazer esquemas e adotar situações menos eticamente repudiadas. Por isso, a Isabel dos Santos vai ter grandes dificuldades com a existência de um mandado de captura, que na prática não vai funcionar, mas que terá já sérias dificuldades de se deslocar. Diria que todo este processo, pelo menos, por exemplo, não se desloca a Portugal, porque Portugal, ela entrava no aeroporto, onde estivesse, era logo detida, não é? E depois logo se veria se ia ser extraditada para Angola ou não, mas detida em qualquer país pode ser com esse mandato. Por isso ela vai evitar, vai ficar a viajar para a Rússia, vai colocar, como já deve ter colocado, em Singapura, Hong Kong, noutros países em que dão muita importância à entrada destas grandes fortunas e vivem disso, mas não pode mais usar aquela residência fabulosa em Londres, por exemplo, não é? Seria logo detida, outro exemplo. Por isso vai ser difícil, só se ela quiser, mas vai ser difícil, mesmo com mandado de captura internacional, deter Isabel dos Santos com o passaporte russo e a viver, por exemplo, na Rússia.
A responsável da Transparência Internacional, daí para o sul da África, considerou hoje que os Luanda Leaks estão a provocar ondas de choque, nomeadamente em África, admitindo um efeito dominó de revelação de casos semelhantes no continente. A investigação está a provocar ondas de choque, não só em África, mas também na comunidade internacional, porque mostra que ninguém está imune e que os delitos supostamente secretos não o são, adiantou em declarações à agência Lusa. Mukau Kup, a coordenadora regional da Transparência Internacional para o sul de África, disse, por outro lado, acreditar que provavelmente a investigação terá um efeito dominó que levará a revelação explosivas em outros países. Macugão, a CUP, classificou que como cruciais as revelações da investigação Luanda Leaks por tornarem mais claro o nível de corrupção que durante duas décadas existiu nos setores público e privado em Angola.
Pois, e com toda a razão, a Transparência Internacional diz isso, porque observou-se, por exemplo, que estes grandes auditores, dois deles, pelo menos dos quatro, já emitiram um comunicado a dizer que cortaram qualquer tipo de relação com Isabel dos Santos ou com alguma das empresas Isabel dos Santos e que vão analisar internamente todo um processo. Foi denunciado pelo Andalix, por esses jornalistas, né? E por aqui se pode observar que realmente o tal efeito dominó. Curiosamente, por exemplo, em Portugal, todos os responsáveis políticos ligados à finança, a bancos, que bajulavam, digamos assim, Isabel dos Santos, ninguém aparece em defesa dela, dizem que não, tal, era um relacionamento, conhecíamos, mas muito superficialmente, nunca fiz nada com ela. Quer dizer, os mesmos que a paparicavam e bajulavam são os primeiros a não aparecerem e nem querem dar entrevistas e pelo menos fazem comunicados a dizer que nada tem a ver com a Isabel dos Santos ou com qualquer empresa ou com o marido, que recebeu inclusive uma medalha de mérito na Câmara do Porto, cerca de 2 anos, quando comprou uma vivenda que estava encalhada, e por isso teve a promessa de fazer daquilo um museu de arte africana. Essa casa está-se a deteriorar, mas parece que continua a ser, o proprietário continua a ser o marido da Isabel dos Santos. Curiosamente, entre os dois há uma diferença em termos de exposição. O marido de Isabel dos Santos, que também tem passaporte dinamarquês, porque a mãe dele é dinamarquesa, enquanto deu duas entrevistas à RFI em que ele reconhecia que poderia ter aproveitado a oportunidade do sogro, o presidente Eduardo Santos, nos negócios que fez, nomeadamente de diamantes. E por falar em Eduardo Santos, só como uma leve referência para os nossos ouvintes, ele vive numa grande mansão na parte norte mais alta da cidade de Barcelona. Ele já ia para essa mansão, começou por alugá-la uma renda mensal na ordem de 10 mil euros mês e acabou por comprá-la por 6 milhões. O antigo proprietário teve problemas com a justiça, desvios de dinheiros, e por isso Eduardo Santos passou de arrendatário e fez a proposta de compra. E aí que ele vive, e é daquelas coisas que também, se nós, se calhar, somarmos todos os vencimentos dos 38 anos do Presidente da República, enquanto Presidente da República, que tinha mais alguns benefícios como tal, nem daria para comprar essa casa. E já para não falarmos daquela que ele tem em Miramar, que é muito mais, custou muito mais que 6 milhões de euros. Por isso, em vários países que Isabel dos Santos orbitava e que era recebida como uma personalidade eloquente e era convidada para conferências, tudo isso acabou. Esse sonho de Isabel dos Santos acabou. Dificilmente ela vai conseguir retomar esse mesmo sonho, essa mesma situação. Pode acontecer, mas vai demorar muitos anos, e a partir do seu agora país, a Rússia, e não propriamente de Angola.
Quais são as possibilidades de Isabel dos Santos vir a constituir uma ameaça à nossa estabilidade social?
Pelos simples factos, como já se referiu, o Estado angolano ter que nacionalizar e ser gestor. Não sabemos que o Estado angolano é um mau gestor. Normalmente, em qualquer país, o Estado, quando vai gerir empresas, tirando alguns casos particulares, faz uma má gestão. Mas em Angola temos várias situações que nos demonstram que o Estado angolano não é bom gestor. O que quer dizer que, se calhar, com a nacionalização dos bens, que em última análise isso pode eventualmente acontecer, haverá uma insegurança para os trabalhadores. Outra situação é que também tem a ver ainda com este tema de dominó indicado pela Transparência Internacional, é que os investidores estão mais retraídos, não é? Por isso não estão com o ambiente de negócios, digamos, caiu por este mesmo efeito, que tem que haver um grande esforço da parte do executivo angolano em ultrapassar esta situação.
Ah, era provavelmente esta questão era provavelmente isso a questão que queria pôr. Quer dizer, o efeito dominó vis-à-vis os prós e os contras das revelações da Luanda Leaks em relação a possíveis, digamos, angariações de fundos e atrações da investimentos nacionais estrangeiros.
Exatamente, porque a grande dúvida que se põe é que é conhecida o grande endividamento que esta diplomacia económica, que nós algumas vezes nos nossos programas chamávamos de diplomacia do endividamento, aumentou. Neste momento vai passar em 2020, vai parar aí, ultrapassar os 100%, vai parar aí aos 120% do PIB. E por isso os investidores internacionais e principalmente as entidades financeiras internacionais não ajudou, por exemplo, o relatório da ONU que vem dizer que a economia angolana em 2020 vai estar novamente em recessão. Uma coisa que nós nos nossos programas já dizíamos isto, que era muito difícil. Contrariando a posição otimista do governo e de algumas opiniões também em Luanda, que em 2020 já iria haver um crescimento económico, discutia-se apenas se era 1,5%, se era 1%, se era 2%. Nós aqui nos nossos programas dizíamos que há haver algum crescimento, provavelmente só no final de 2020. A ONU já vem numa análise que fez para a África e para outros continentes e outros países, em relação à Angola, já veio dizer que provavelmente 2020 é a recessão, provavelmente o crescimento na ordem de 1,5% em 2021. Mas o que interessa aos angolanos e às famílias angolanas é que este ano vai ser um ano difícil e particularmente difícil. Porque vai haver dificuldades realmente por parte da equipa económica e financeira de João Lourenço para convencer de que Angola ainda estará em condições de cumprir com as suas obrigações, pagando os empréstimos e os juros acordados nos prazos indicados. Digamos que a própria presença do FMI ainda é um escudo, não é? Mas nós sabemos que o FMI continua, a nível do Orçamento Geral do Estado, a captar cada vez mais recursos, não é? Mais de metade de todos os anos que o Orçamento Geral do Estado é aprovado, desde que o FMI está a emprestar dinheiro em tranches de Angola. Eles só emprestam se o governo angolano estiver a cumprir o pagamento e se estiver a cumprir as instruções que eles dão. Só que na ordem social, que é aquilo que interessa, a dignificação da vida dos angolanos, o aumento do emprego para os jovens e tudo isso, infraestruturas, os investimentos necessários na área da saúde. Pois isso são projetos que não vão ter continuidade e porque não há realmente dinheiro. E esse é o grande efeito negativo desta situação do Luanda Leaks e deste processo direto a Isabel dos Santos.
Angola espera obter a cooperação de outros países que estejam abrangidos pelo caso Luanda Leaks, que envolve Isabel dos Santos. Afirmou-se em Londres, o Ministro do Estado para a Comunicação, para a Coordenação Económica angolano, Manuel Nunes Júnior. numa intervenção no Instituto Real de Relações Internacionais Chatham House, o governante disse que espera a cooperação em termos diplomáticos com todos aqueles países que sintam que aspectos que foram trazidos à luz tenham relevância para os seus países. O combate que estamos a fazer ao mau uso de recursos públicos em Angola é um combate sério, firme, e vai continuar, porque precisamos de ter em Angola uma sociedade que respeita a lei. Vamos buscar a cooperação de todos aqueles países que podem ser relevantes nesta luta contra a corrupção, afirmou Manuel Nunes Júnior, questionado sobre o caso Luanda Leaks. O ministro angolano admitiu que o caso relativo à filha do anterior presidente José Eduardo dos Santos é uma situação sensível, mas é algo que o executivo angolano tem realmente de tratar, sobre o papel das consultoras que faziam auditorias às empresas. Referiu que vários órgãos de Angola, e não só, vão ter de pegar nessa informação toda, analisá-la e ver os passos seguintes.
Nós já estávamos a falar no tema anterior e vamos então dar continuidade com este tema, porque é aqui que efetivamente nós observamos. João Lourenço optou em mandar Manuel Nunes Júnior a Londres, na cimeira que o Reino Unido fez em relação à África, os investimentos ingleses bem à África, e ele foi muito realista a apresentar a situação. Mas esta realidade, pois, não está encapuçada, digamos. Ele está a falar das coisas boas que Angola pode ter a nível de legislação e tudo mais, mas falar na Chatham House, que sempre foi muito crítica em relação a Angola em vários aspectos, desde o económico ao social, não vai conseguir efetivamente ultrapassar aquilo que anteriormente no tema, o tal efeito dominó. E por isso o que os investidores de outros países, em particular o Reino Unido, onde ele fez estas declarações, estão interessados em observar durante este ano e próximos anos, como disse, este processo é um processo que vai se prolongar no tempo, ver em que medida é que o titular do Poder Executivo vai adotar para ultrapassar a situação. Ainda ontem foi exonerado o Ministro da Economia, o que quer dizer que se calhar vai haver uma melhor política macroeconómica, outras diretrizes, mas há quem se queixe dentro do EPLA, que é chamado como auxiliar, sendo ministro ou secretário de Estado, de que João Lourenço acaba por os deixar a deriva sem grandes orientações. Digamos que repare-se nesta área económica, exonerou e nomeou outro ministro da Economia, mas também só na área económica temos este a funcionar o Manuel Nunes Júnior na Presidência da República. E por isso quem é que manda? É este ou é o ministro? E estas coisas internamente dentro do Executivo cria pouca determinação ou criatividade em resolver os graves problemas que Angola tem. Por isso, com o Andalix ficou exposto todas as fragilidades que nas apresentações que João Lourenço fez nas suas viagens da diplomacia económica e no ambiente de negócios escondia, mas agora fica tudo à mostra. E depois as próprias entidades financeiras também querem ver se isto fica por aqui e o que é que se vai passar com os outros, os Copilipas, os generais Dino e por aí fora, e todos, são centenas de gente bilionária, né, bilionária, que conseguiram pôr divisas cá fora e em proveito próprio. se ele vai fazer, vai continuar com esta política seletiva de combate à corrupção ou vai alargar? E se vai alargar, até onde é que isto vai, não é? Se vai ser mais penalizador, se vai conseguir recuperar tudo aquilo que foi fruto desta roubalheira ou não. E por isso não se consegue, não estão a conseguir nem o Manuel Nuno Júnior, nem o próprio João Lourenço, nem o Executivo, nem o MPLA, que governa Angola desde a independência até hoje, está a conseguir. Porque, na verdade, se formos analisando, o mal está mesmo no MPLA. Porque se formos analisar todos estes indivíduos, homens e mulheres, familiares ou não de José Eduardo Santos enquanto presidente, mas amigos e camaradas, fundamentalmente camaradas, que beneficiaram com esta cobertura que Eduardo Santos dava, não se sabe muito bem quantos bilhões efetivamente esta gente tem. E como é que se vão, a Procuradoria vai agir? Por isso está tudo virado as intenções para Isabel dos Santos, mas que Manuel Nuno Júnior apela é que haja, digamos, dar o benefício da dúvida ao Executivo angolano e ao Presidente João Lourenço, que lhe dê mais algum tempo para ele arrumar a casa, pegar na vassoura, não pôr levantar o tapete, não pôr o lixo debaixo do tapete, mas varrer exatamente a situação e recuperar muito desses ativos que foram roubados.
Carlos, terá o João Lourenço tempo suficiente para continuar com a sua agenda de combate contra a corrupção?
Ele tempo terá, vamos ver, perante umas eleições autárquicas que não sabemos se vai acontecer ou não, mas se nas eleições gerais a imagem do MPLA e se ele vai ter tempo de modificar tudo isto, até com o auxílio do FMI, do Banco Mundial, de outros assessores, porque estas auditoras facilitadoras que trabalharam com Isabel dos Santos e vão deixar de trabalhar com Isabel dos Santos, de alguma maneira também trabalham com as entidades angolanas atuais. Da mesma maneira que vemos que alguns indivíduos dirigentes do MPLA, outros deixaram de ser, mas que o povo os conhece, sabe, as grandes mansões e tal, mas pouco tem em Angola. Essa gente, a maior parte das suas fortunas colossais, do roubo que fizeram ao povo angolano, está no exterior. Por isso vai ter pouco tempo até, seguramente pouco tempo até 2022. Agora, também há que ver se a oposição, a UNITA principalmente, como principal partido da oposição, consegue anunciar que vão fazer uma frente patriótica, ao que parece, contando também com o MPLA. É simpático, é uma declaração simpática, politicamente correta, mas em termos práticos não estou a ver, digamos, nessa frente patriótica em que o MPLA participe, supostamente no combate de todos patriotas a combater a corrupção. Há algum idealismo nesse aspecto? Acredito sim, é numa plataforma política que una a oposição, a UNITA como o maior partido da oposição à cabeça, provavelmente, com uma nova liderança, consiga em próximas eleições conquistar o poder, ganhar as eleições ou MPLA. Mas em conjunto, isoladamente, torna-se difícil.
Esse poder e essa agenda tem a possibilidade de ter força dentro do MPLA?
Pois as intenções foram manifestadas, agora vamos ver na prática se dentro do MPLA, que está dividido, que de um momento para o outro pode haver uma implosão interna e com efeitos colaterais ainda mais graves do que aqueles que já existem, se uma agenda dessas tem espaço político para vingar. Dá-me ideia que não, vão ficar nas boas intenções.
A Organização das Nações Unidas, ou ONU, antecipa que Angola ainda continua em recessão este ano, com um crescimento negativo de 1%, e começa a crescer em 2021, com uma expansão de 1,5%, segundo o relatório hoje divulgado, de acordo com o relatório sobre a situação económica mundial e perspectiva, lançado hoje em Nova Iorque. A ONU estima que a economia angolana enfrenta o quinto ano consecutivo de recessão económica, regressando depois ao crescimento económico, vendo a economia expandir-se 1,5%. A situação económica em África austral deteriorou-se em 2019, com várias economias em estagnação ou recessão num contexto de baixo investimento. A falta de energia, elevado desemprego e clima catastrófico, lê-se no documento, que dá conta que essas economias do sul da África devem ter crescido 0,3% em 2019 e deverão acelerar para 0,9% este ano e 1,9% em 2021. Segundo o relatório, o crescimento do produto interno bruto, PIB, per capita, deverá manter-se em território negativo este ano em esta região, nesta região. Em Angola, a maioria da economia da região, depois da África do Sul. A recessão deverá continuar este ano com um contexto que continua num contexto de contínua queda da produção e dificuldades na atração de investimentos estrangeiros, frisa o documento. Assim, continua a ONU, em Angola, o crescimento do PIB deverá entrar em terreno positivo apenas 2020, mas em termos de per capita, divisão de crescimento da economia pelo crescimento da população, o país continuará a contrair-se pelo sétimo ano consecutivo.
E agora a questão que eu coloco é o seguinte: qualquer investidor estrangeiro tem acesso a estes relatórios. Ora, um investidor estrangeiro não vai investir em Angola em 2020 num país que está há 5 anos para trás ou vai entrar no quinto ano de recessão e que em 2021 tem a perspectiva de crescer 1,5%. Ora, um país que está há tanto tempo em recessão, um crescimento de 1,5% é uma gota do oceano, não é significativo, não atrai. E esta é a grande dificuldade que João Lourenço e a economia angolana enfrenta. Por muitos esforços que faça, por muita legislação que venha a colocar, são estes relatórios que os investidores internacionais vão ler. Não são os discursos do Manuel Júnior, nem do João Lourenço. Eu posso até enviar todos os ministros, secretários de Estado e espalhá-los pelo mundo fora. Mas são estes relatórios que, efetivamente, levam que os investidores digam Angola em 2020, não. 2021, ok, vamos ver qual é o crescimento, mas não vão ocorrer, não é? Vão nas calmas e se calhar sem sair dos seus escritórios, nos seus próprios países, ver e observar e pedir informações às suas embaixadas e aos seus consultores e os tais facilitadores, que são as auditoras internacionais, saber em pormenor o que se está a passar. E, por conseguinte, nós já tínhamos falado neste relatório da ONU num tema anterior, e é o nosso último tema do programa, E por isso é este relatório que efetivamente não vem dar, para já, grande esperança às famílias angolanas, aos cidadãos angolanos, de que 2020 seja um bom ano. Vai ser, estamos em janeiro, vai ser um ano tão ou mais difícil que os anteriores, porque internacionalmente são mais as dúvidas para investir em Angola do que ver efetivamente as oportunidades. E as oportunidades de facto existem. Não era, as coisas estão todas por fazer. Há uma necessidade extrema em todos os setores da atividade, quer da economia e muito mais a nível social. Mas convenhamos de que, enquanto houver um MPLA que tem a imagem interna que tem, internacionalmente essa imagem interna começa, não tem fronteiras, passa com os Landerlinks e com outros processos que vão vir, e os investidores não vão pegar nas suas poupanças. O investimento direto estrangeiro não está a ser devidamente canalizado para Angola. João Lourenço, enquanto presidente de todos os angolanos, e não tanto presidente do MPLA, ele, nós fartamos de dizer de que tem que haver uma mudança de atitude de João Lourenço, de pensar como presidente do MPLA, e sem que precisa de um auxiliar no executivo, vai aos comitês de especialidade, vai dentro do MPLA buscá-los. E ele até já fez um discurso no Palácio, no início do seu mandato, numa daquelas entrevistas abertas a jornalistas, à sua frente, em que ele dizia que esse é um processo normal e natural, que o MPLA ganhou as eleições e, por isso, trabalha com os seus quadros. Pois, se trabalha só com os seus quadros, também tem as consequências que estão à vista. Por isso, a responsabilidade é toda do MPLA, é do presidente do MPLA, que obviamente não é responsável daquilo que José Eduardo Santos permitiu fosse feito, mas que está dentro do MPLA e não faz um esforço de abrir à sociedade civil, ir buscar pessoas que têm competências e qualificações, de maneira a ajudá-lo a criar novas políticas macroeconómicas, microeconómicas, incentivos à produção agrícola, à indústria transformadora. É muito bonito fazer os PRODESES e os PINS e tudo mais, mas ele está muito centralizado e preocupado em criar a sua nova elite, a sua segurança pessoal, de forma a garantir um novo mandato, e não tanto a desenvolver o país para criar emprego, para melhorar a vida dos angolanos, criar uma política social. E são, como disse, são estes relatórios de uma ONU, Organização das Nações Unidas, faz as suas análises e diz: este país vai continuar em recessão, vem com 5 anos de recessão, e vamos lá ver se em 2021 vamos aqui projetar um crescimento de 1,5%, mas 1,5% com um país que teve 5, 6, quase 7 anos em recessão é pouco, muito pouco, para resolver num espaço imediato. A médio e a longo prazo vai resolver. Agora, no espaço imediato, que é aquilo que a juventude pretende, e esta juventude, quando se manifesta, ainda agora se manifestou na porta sul da Assembleia Nacional e foram detidos. Uns andaram nos patrulheiros, né, com a polícia durante horas, outros, inclusive dois jornalistas da Lusa, foram parar à esquadra do bairro Operário, e isto também é visto negativamente pela comunidade internacional.
Carlos, quais seriam, neste caso, as iniciativas que a sociedade civil podia contribuir de imediato.
Por vezes a sociedade ainda para receber, aconteceu uma nova associação que se vai dedicar a estes temas da luta da corrupção, desenvolvimento económico, desenvolvimento social dos angolanos, creio que é liderado por Rafael Marques. Por isso, a sociedade civil, tirando estas iniciativas pontuais, e que apela logo à criação de um fundo para apoiar exatamente essas organizações da sociedade civil que se preocupam com estes temas e com estas causas, pouco mais pode fazer.
Carlos, continuação de um bom fim de semana. Até a
Um
próxima
bom fim de
edição.
semana também para os nossos ouvintes, por aqui, um grande abraço e cá estaremos para a semana com o programa.
Um
Um grande abraço.
abração. Da palavra quis fazer um gesto, um abraço, um compasso. Aventura da vida, atirei-me ao oceano. Vida, aventura da vida, atirei-me ao oceano. Nadei, solucei, mas enfim pus o pé em terra firme. Solucei, mas enfim pus o pé em terra firme. Agora sabendo de mim, vesti de ardor esse canto, com roupagem de alegria, não conhecia o pranto. Meti-me nessa folia, meti-me nessa folia, meti-me nessa folia, meti-me nessa folia. Da canção quis fazer um abraço, um compasso, um abrigo. E na voragem dos dias aprendi a solidão, a solidão. E na voragem dos dias aprendi a solidão. A solidão, mais sereno meu olhar, aprendi a lição. Mais sereno meu olhar, aprendi a lição. Aqui estou.